Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Damasceno. Sou um dependente químico em recuperação e tenho orgulho de hoje não usar nenhum tipo de substância química. Escutando o que falou, eu acredito na minha trajetória de 35 anos de droga, nunca um traficante me ofereceu droga, mas sim o meu melhor amigo. A festa onde eu andava, né? As mulheres que eu saía, aí sim, me apresentavam droga. Mas o traficante hoje, oferecer droga, que ele fica sentado esperando o usuário, isso aí é papo furado. Outra coisa, eu usei maconha durante 30 anos na minha vida e bebi durante 35 anos. Porta de entrada, começando com qualquer droga, vai chegar em todas. Esse papo de dizer que o fumador de maconha vai ficar só nela, isso não existe. Isso é um percentual pequeno, mas muito pequeno mesmo. Eu convivo hoje com dependente químico na ativa. Convivi com milhares de dependente químico nas ruas, no Brasil todo. Eu usei cocaína durante 21 anos na minha vida. Você sabe quem foi que me apresentou todas as drogas? O cigarro, com as propagandas, as coisas mais lindas na televisão. O cara montado num cavalo, eu queria ser aquele cara bonito. Inclusive, em Nova York, as mulheres não fumavam, colocaram 10 mulheres com piteira nua, no outro dia as mulheres estavam fumando. Né? Então, gente, em questão de classe A, B, C, D, F, G, H, isso também não existe, não. A droga te dá prazer. Estão lutando pela maconha porque ela também te dá prazer. Se ela não desse nenhuma alteração de consciência, se ela não te desse nenhum descanso, ninguém estava aqui dentro lutando por ela, não. E nem estava querendo também plantar maconha dentro de apartamento, não. Que eu acredito que vai ser o skunk. Certo? Para se plantar maconha precisa de terreno. A não ser que estejam fazendo cruzamento de semente. Certo? Outra coisa, eu construí um patrimônio de 70 milhões. Certo? Construí. E era um cara inteligente, de valores, trabalhador. Conquistei trabalhando. Meu pai me ajudou, mas eu fui à luta. E as drogas me levaram às ruas. As drogas me levaram a pedir esmola. A maconha que eu usei 30 anos. Eu passei a dormir usando maconha, não precisava de remédios controlados, não. Meu pai um dia me chamou para fazer uma viagem para a Europa. Que ele tinha escritório na Alemanha, tinha escritório na Inglaterra e na Espanha. Eu disse que não ia, porque eu queria estudar, mentindo. Porque eu sabia que eu não poderia levar minha maconha. E eu conheço centenas deles, onde eu faço os tratamentos, e sou da prevenção também, que diz, tio Jorge, é assim mesmo. Eu deixei de usar maconha, não estou conseguindo dormir. E a minha transferência foi um medicamento. Certo? E perdi tudo, gente. Sempre fui um cara bom, de índole boa, de áurea boa. E elas me levaram a fazer coisas terríveis. A maconha me oferecendo em São Paulo, numa festa, através do sexo. Onde todos os adolescentes, eu só fico triste vendo jovens pedindo a liberação, colocando o tráfico no meio. Colocando uma maconha mais pura. Que é isso, minha gente? Onde é que tu vai ter maconha pura? Amanhã o teu pé vai secar e tu vai entrar numa boca para comprar, homem. Sabe? Isso não vai se vender em ponta de esquina, não. O traficante nunca vai deixar de existir. Eu comprava o uísque no contrabando. O cigarro passa para a fronteira, é tráfico. O aborto. A venda de criança, isso tudo é tráfico. Cara, quantas mãezinhas ali em Fortaleza, onde eu trabalho na prevenção, trabalho no tratamento, que estão chorando pelas percas dos seus filhos, por falta de informação. Eu fico mais triste em ver a juventude hoje, pessoas que poderiam estar cuidando da sua vida, da sua educação, que amanhã vão ser pai, vão ter netos, e ver seu filho na bagaceira, porque ele não vai ser igual a você. Isso aí eu te garanto. A educação nós encontramos em casa, mas a educação da rua, quem manda é a rua, é as festas, é os forró, é a euforia. As drogas sintéticas hoje estão dominando São Paulo, o Sudeste, sabe? Não é maconha nem cocaína, não, são as drogas sintéticas, na classe A, sabe? Nas raves, nas baladas, nas eletrônicas, sabe? E os jovens perdendo o seu direito de ser gente, de estudar. Como eu vejo na última vez que eu vim aqui, uma pessoa disse, mas eu tenho um curso superior, mas amanhã tu não vai exercer, porque amanhã tu pode cair nas garras de outras drogas. Gente, a prostituição, sabe? Os jovens, quando entram nas drogas, e assim foi comigo. Eu entrei na prostituição e nunca consegui fazer uma família. Nunca. Eu estou chorando, gente. Não é por sensibilidade, não. Eu estou chorando porque eu faço um mergulho na minha vida. Sabe? Eu faço um mergulho na minha vida porque a coisa que eu mais queria era construir uma família e nunca consegui. Você sabe, foi com o meu netinho que Deus mandou para mim. E hoje, em recuperação, me disse, vou, porque é que o senhor não bebe mais? A televisão anuncia, porque sim, ela é deliciosa e gostosa, a cerveja. Eu disse, filho, isso aí é só propaganda, meu filho. Não olhe para a televisão, não. Falei para ele, com amanhã, quem é que vai educar o meu netinho? Quem é que vai educar o meu netinho? Vai ser os amigos deles quando ele tiver 16 anos? Ele vai deixar o sapatinho da rua na porta da entrada da minha casa? E vai dizer para mim que não está usando nada, nenhum tipo de substância. Quando eu olhar, o meu neto está estirado no chão. E traficante, gente, não manda matar ninguém, não. Sabe quem é que mata? São usuários. Sabe? Que se mete a vender um tabletezinho de maconha, ou uns comprimidozinho, ou umas gramazinhas de cocaína, pega, não paga, o cara vai lá e paga. Porque a própria lei... A lei do humano, do ser humano, que usa e ensinou isso na mídia. Sabe o que é que isso, esse descontrole? São essas propagandas que existem na televisão, saindo do México, da Colômbia, dos Estados Unidos, desses filmes, sabe? As emissoras de televisões ensinando você a fazer coisas absurdas, sabe? Olha, eu trabalho em colégios pobres e ricos, sabe? Quando eu termino uma palestra, eu pergunto assim... Quem é que está precisando de ajuda? 5, 6 mãozinhas se levanta. Às vezes para dizer assim, eu preciso de ajuda. O meu pai está precisando de ajuda. A minha mãe é uma prostituta. Ela todo final de semana vai para a praça para ganhar dinheiro. Sabe? Isso não é culpa das drogas, isso é culpa da sociedade. Agora que a droga mata, mata. E rouba seus valores, senador. Está aí essa entrevista que eu dei para o senhor. Sabe? Eu nunca briguei na minha vida, senador. Eu nunca fui um cara ruim. A minha riqueza eu dava para os pobres, porque eu gostava de ajudar os pobres. Mas as drogas tirou todos os meus valores, tirou a minha educação, tirou a minha bondade, tirou o meu bom senso. Eu perdi 50 amigos meus através do suicídio, pessoas boas, de coração bom. Eu perdi um irmão através das drogas injetáveis e ele, com milhões e milhões, senador, sabe o que ele fazia? Ele ia em Recife pegar 30 quilos de maconha com dinheiro no bolso que não precisava de nada para dar de presente aos amigos, sabe? Então, maconha perde o controle, inibe o seu racionamento. Você chega lá para ler, quantas vezes eu queria ler no colégio e não conseguia. Sabe? Esse papo de universitário, cara, vão estudar, mergulha nos livros, vão ser gente na vida, amanhã criar seus filhos. Porque, olha, gente, enquanto eu estiver vivo, dentro de Fortaleza, dentro do Brasil, eu vou lutar. Nunca libere as drogas, seja ela qual for. E muito obrigado, senador.
Obrigado por seu depoimento. Jorge Damasceno e passo ao Júlio.
Gente, boa tarde. Primeiramente, eu acho que é uma oportunidade importante deixar para falar assim, até por último, né, um dos últimos, para poder fazer uma ponderação, né, geral, inclusive responder algumas pessoas, alguns questionamentos foram feitos aqui. Principalmente ao jovem que disse que aqui só tem classe, praticamente classe A, né, e conservadores. Eu venho dizer que eu moro na Itinga, um bairro pobre, pobre, humilde de Lauro de Freitas, lá na Bahia, entendeu? E não sou da classe A nem classe B, não. Eu estou mais ou menos no nível da classe C, E, D em diante. E convivo nessa comunidade. E tenho orgulho de dizer que convivo lá. E é outra mentira dizer aqui que o jovem descriminalizado, porque é negro, que é isso, que é aquilo. Não, existe jovem branco também na comunidade lá. Eu moro na comunidade, né? Existe jovem negro que realmente passa por certas situações que passa, é normal, todos passam que moram naquela comunidade, independente de cor de pele, né? Eu acho que a questão social fala mais alto do que a questão do uso da droga e a questão da classe, né? A questão da classe social, poder econômico, influencia assim. Mas é assim, a Itinga foi considerada o bairro mais violento do município de Lauro de Freitas. A Itinga foi considerada, a gente teve que fazer, junto com a Polícia Militar, com a Prefeitura, comunidades, né? Movimento Negro, as pessoas, a sociedade unida, reunida, dizer assim, a Itinga contra as drogas, vamos desarmar a Itinga e vamos combater as drogas na Itinga, da violência, do nível de violência. E aí um menino disse ali atrás, eu posso chamar que é menino porque eu tenho 39 anos, né? Tenho um filho de 15 anos e uma filha de 17 anos. E tenho orgulho de dizer que eu não quero, nunca fumei, beber, falar até com o coronel Jorge da Silva, vai ser uma grande guerra que a gente vai ter que travar, porque assim, quando nós nos propomos a vir discutir droga e discutir maconha, discutir cigarro, o álcool também é droga. Estou predisposto, sim, a parar de tomar minha cervejinha também. Em vez de dizer o sim, dizer o não. Né? Isso é proposta, a gente começa a fazer com atos, mostrando os valores e mostrando que a gente pode realmente tentar mostrar que a gente não quer fazer isso. Dizer assim, olha, eu não vou parar de beber para dar bom exemplo. A coisa aconteceu importante, tomo minha cervejinha, parei o carro, conheci o pessoal, né? E uns amigos diziam assim, ah, vou pegar uma cerveja ali. Aí meu filho desceu do carro para comprar. Meu filho tem 15 anos agora, na época tinha uns 12. O dono da venda não vendeu para ele, que me conhecia. Ele disse, diga ao seu pai para vir aqui. Aí o carro estava com os colegas, eu desci do carro. Ele falou assim, tá bonito isso, Júlio? Eu digo, bonito o quê, rapaz? Você prega tanto, tá aí envolvido com causa assim, causas tal, e mandar seu filho vir comprar cerveja? Na hora a gente não sabe o que dizer, sabe? Isso é exemplo. Isso é exemplo. Botei meu rabinho dentro das pernas, vim para casa e nunca mais comprei nem cerveja lá. Continuo bebendo, sabe como? Comprei cervejinha no mercado e levo. Mas estou disposto, a partir de hoje, junto com os amigos que me ajudam, estou aqui em Brasília porque me trouxeram para aqui. Disse, ó, Júlio, pelo projeto que vocês têm em Lauro de Freitas, você precisa dar seu depoimento lá. Eu larguei meu filho ontem em casa, minha família, minha esposa. Ontem foi dia dos pais. Eu cheguei aqui na rodoviária ontem, 8 horas da manhã, porque não consegui o voo, né? Eu não posso estar escolhendo o voo. A gente consegue as coisas, tem que estar aberto para receber as doações que a gente consegue fazer. Diz, ó, posso conseguir o voo tal hora, tô lá. Vim, estou aqui desde ontem de manhã, 8 horas da manhã. Vim da Bahia para aqui para falar isso. Dizer para as pessoas que... Eu entendo. Vou fazer uma perguntazinha bem básica. Quem é que é pai aqui e diga assim, não, eu quero, eu sou usuário de maconha, eu sou pai, sou usuário de maconha e quero que meu filho também use. Não vejo problema nenhum. Se tiver algum aí, já comece a se pronunciar. É o primeiro passo. Nenhum pai, tá escrito aqui, ó, eu fiz um cartaz aqui. Nenhum pai, por mais breve que seja a droga, o cigarro, o álcool, a maconha, não quer que seu filho use, como eu não quero que meu filho use a bebida. Ó, papai, estou bebendo aqui, mas que exemplo eu dou para o meu filho? A mesma coisa passa para a maconha. Né? O ex-presidente Fernando Henrique disse assim que ele defende a legalização da maconha. Mas aí botou entre aspas aqui, ó, Fernando Henrique Cardoso disse que o Brasil não está pronto para implantar a legalização da maconha agora. Está aqui escrito aqui. Ó. Eu acho que a gente tem que começar a repensar que o Brasil precisa de valores, precisa discutir família, tem outros pontos mais importantes para discutir, como esse é um ponto importante para discutir, certo? Agora, tendo a visão de mundo, não é uma visão dentro de faculdade, não é uma visão dentro de rave, dentro de balada, não. Eu preciso dizer para aquele coleguinha ali que preciso, sim, ir na comunidade. Eu moro em comunidade pobre. Se embarcar comigo, vamos lá na Bahia para conhecer. E as pessoas de comunidade pobre começam com a maconha assim. É história dizer que começa de cocaína ou só do álcool, começa com o cigarro, e depois da maconha vai embora. Eu tive uma educação diferenciada, minha mãe me deu essa educação. Eu sou filho de pai separado, pai e mãe separado. Eu tenho 39 anos, meu pai largou minha mãe com 13 anos de idade. E a gente sobreviveu. E hoje tenho um estudo, estou fazendo faculdade de Direito, por quê? Porque só deu para fazer agora, depois de casado. Eu casei com 21 anos, nunca precisei usar maconha, tomo uma cervejinha de vez em quando, e eu acho que a gente precisa dar esses exemplos para a nossa família, de valores. E agora vim aqui falar, concordo que tem que ter cientistas, tem que ter estudos para discutir o assunto. Agora falar que tem que ser bom para todo mundo, porque eu gosto de usar maconha, eu sinto muito, mas me desculpem. Boa tarde a todos.
Só um detalhe, eu não conheço ninguém que incentive o uso da maconha. Os que defendem a regulamentação, eu não vejo nenhum deles incentivando o uso, nem para os seus filhos, nem para ninguém.
Não incentiva, mas defende. Quando você defende,
defende, senador. Defende a regulamentação. Ah. A regulamentação que eles defendem, e eu não estou aqui defendendo.
Não, eu compreendo.
É uma maneira, segundo eles, até de reduzir o consumo. A pergunta é, as quatro que eu fiz, aumenta o consumo?
Certo.
É porta de entrada? Reduz a violência? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Mas ninguém está defendendo aqui incentivo ao consumo.
Eu acho que depende da forma de ver.
Essa é uma opinião.
Concordo e respeito.
Essa é uma opinião.
Senador,
essa é uma opinião.
Perdão.
Agora, a restrição não está vencendo. Aquela ideia de perder a guerra. Eu digo. Eu digo que estamos perdendo porque está aumentando o consumo, senão a gente não estava aqui. Isso é perder guerra. Se a guerra é contra o consumo e ele aumenta, estamos perdendo a guerra.
Eu queria fazer uma observação, senador.
E, além disso, tem a violência que está crescendo. Mas eu vou passar a palavra agora aos outros, que está ficando muito tarde, já passou de meio-dia.
Uma fala de um rapaz que fez ali atrás, que o senhor falou sobre a cadeira, né? Ele falou que devia ter o representante na mesa. Eu concordo o seguinte, tem vocês três, poderia estar naquela mesa ali, um assíduo defensor e outro assíduo favorável, entendeu? E quando ele falou, eu entendi isso. Eu acho que o senhor, naquela hora que o senhor colocou...
Não tem nenhum problema. Você pode sentar aqui.
Não, eu não. Mas não, eu acho que o convite, quando for aberto, deve sim trazer as pessoas se posicionarem na mesa. É. Entendeu?
O
senhor não está se posicionando, nenhum dos três está se posicionando, ponto.
É verdade,
são imparciais. Mas deveria ter nessa mesa pessoas para se posicionar, tanto contra quanto a favor.
Na outra audiência tivemos, e nas pós vamos ter.
Não, a favor não, contra não.
Claro,
eu estava aqui, não estava não.
Na mesa não.
Na mesa não, senador. Perdão, na mesa não. O rapaz do Uruguai que estava aí, não, era todo mundo praticamente imparcial, e o rapaz estava defendendo. Aquele senhor que veio do Uruguai estava defendendo
a legalização. Ele defendeu a legalização lá no Uruguai.
A proposta na mesa aí junto com vocês. Se tem cinco cadeiras, dois representantes.
Pois eu lhe asseguro que na lista aqui está cheio. Inclusive o deputado Terra, que eu quero que venha aqui falar.
Pronto.
Só que depois das eleições.
Mas às vezes,
senão vão dar a ideia de que ele está vindo antes.
Concordo. Mas às vezes a agenda desse pessoal não bate. E aí fica o buraco vazio se vier no dia alguém que só defenda e...
Não, é um ciclo.
Não, à vontade,
É
desculpa.
Um ciclo, não vamos discutir isso, não.
Obrigado.
Aqui, a imensa maioria falou o contrário.
Obrigado.
Então, não tem esse problema. Eu passo a palavra agora a Andréa Souza.